tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo, ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Gente, como vocês estão? Eu sei que a vida do ativista ambiental não tá fácil. A gente tá diante de incêndios de proporções nunca vistas no mundo. Todos os dias a gente se depara com notícias de que estão em chamas a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. E não é só no Brasil não, tá? Recentemente a gente viu queimadas de imensas magnitudes na Austrália, na Sibéria, na Califórnia e em muitos outros lugares do mundo. As causas desses incêndios são diversas, mas todos têm um ponto em comum: a mudança climática. O aquecimento da Terra é real, já está acontecendo e todos esses incêndios são a prova disso. Incêndios que devastam biomas e destroem incontáveis vidas. E é importante a gente falar que, além das razões naturais, muitas vezes os incêndios têm origem fruto da ação criminosa, ou seja, são incêndios provocados, na maior parte dos casos, por grileiros e latifundiários para transformar áreas preservadas em pasto. E eu sinto que não é muito claro para as pessoas como se dão esses incêndios e nem a gravidade deles para a nossa vida e para a vida do planeta. Por isso, o episódio de hoje contará com a presença de uma brigadista voluntária que vive no Pantanal e está vendo diante de seus olhos sua casa virar cinza. Maria de Lourdes de Arruda decidiu então fazer o que estava ao seu alcance para atuar na preservação e combate do incêndio. Ainda bem que existem Lourdes no mundo, pessoas que dedicam a sua vida à salvação do planeta. Lourdes, muito obrigada, tá, por você estar aqui, por disponibilizar esse tempo com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade aí, né, de estar passando para vocês o que atualmente está acontecendo no nosso Pantanal, né? O fogo está comendo solto por aqui.
É, imagino que você deve estar numa rotina bem diferente de tudo que você já viveu. Inclusive, gente, explicando que a nossa conversa está sendo por telefone, porque Lourdes está num local de difícil acesso à internet. E Lourdes, eu queria começar te perguntando, até para a gente, né, ao invés da gente passar um panorama geral dos incêndios, porque eu acho que isso está sendo muito informado por aí, a mídia está cobrindo isso muito bem, eu queria saber o que você vem vivenciando na pele, né? O que você tem visto diariamente quando você acorda, como tem sido a sua rotina como brigadista nesses últimos dias, se é que é possível você descrever em palavras todo esse descalabro que é a situação de hoje no Pantanal. Como que tá sendo aí? Você vê fumaça por todos os lados?
Sim, atualmente, os meses daqui de julho para cá, por nós não ter a enchente, a queimada, a vegetação ficou mais seca. E o fogo, a fumaça, não é só na área rural, na cidade toda, Corumbá, Ladário, Bolívia, entendeu? As fazendas ao redor da cidade toda está coberta de fumaça. E é uma situação muito triste, né? Você vê a sua casa sendo devastada, né? Porque, querendo ou não, o Pantanal é o nosso lar, é a nossa casa, entendeu? É de lá que a gente tira o nosso sustento, né? É de lá que a gente vê os animais, entendeu? Na selva, na mata, entendeu? E estou vendo morrer bastante animais nesse ano. Tá triste.
E como é? Porque assim, a gente tá aqui, né, numa linguagem que o podcast é só ouvir, uma escuta, a gente não consegue ver imagens, é para que a gente possa escutar imageticamente. Você vai passando de carro e vai vendo pontos de fumaça, focos de fumaça, animais mortos. Como tem sido? Muita gente ajudando?
Olha só, a minha área, como por ser rural, eu ando muito de moto lá, entendeu? Porque eu faço meu trabalho, são dois trabalhos, como diz, não só. A saúde e a brigada, entendeu? Ao mesmo tempo que eu estou cuidando da minha área de saúde, eu estou cuidando da minha natureza, tentando colocar na cabeça de pessoas que hoje, você não renova o pasto fazendo uma queimada à solta. Tem que se precaver, entendeu? Para fazer uma queimada, se for fazer, né? Tirar o direito lá de fazer sua queimada no seu campo. Mas é assim, eu vejo muito pro lado do dinheiro, entendeu? O pessoal os fazendeiros, eles não querem saber disso aí. Eles mandam as pessoas lá, seus funcionários lá, meter fogo e deixam o resto. E quem sofre muito com isso somos nós, né? Nós seres, nós animais que nós temos na vegetação. A perda é muito grande, tem vários bichos mortos nas estradas.
Parecem óbvias as consequências desse incêndio para o meio ambiente. Você tem como falar para a gente quais são os danos para os animais, para a vegetação, para o solo e também danos materiais como gado, fazendas, comércios que foram afetados pelas chamas?
Então, esse ano aqui para a gente, a queimada na nossa APA aqui foi muito grande. Eu nunca vi uma proporção tão imensa de fogo como tivemos esse ano que... Não dá nem para a gente combater. Ou assim, vamos cuidando para deixar queimar isso, pegar bicho daqui, tirar daqui, vendo os bichos saindo do meio do mato e jogando para o outro lado, entendeu? Da estrada. Porque, além do vento, né, o fogo, por a vegetação estar muito seca, ela está muito extensa. E o que nós pudemos salvar esse ano com o fogo, nós fizemos. É, obrigadista, né, com o pessoal, mas o pré-fogo, bombeiro, nessa mesma missão de salvar a natureza.
E aí você falou, né, o que vocês conseguiram salvar esse ano, como foram nos outros anos? A gente sabe que esses incêndios, queimadas, sempre acontecem, né, mas a desse ano teve uma proporção muito maior, né?
Muito maior, muito maior.
A gente tá falando aí quase 20%, né, do Pantanal devastado.
É, eu não estou com esse monitoramento em mão para saber a imensa, a intensidade do fogo que partiu esse ano, mas pelo que a gente vê e a gente anda conversando, foi muito grande. Mais de 30%, eu creio que foi de queimada esse ano aqui na área de Ladário com Corumbá, só na redondeza, né?
E muito importante dizer que esse fogo, no caso do Pantanal específico, ele tem causa, né? Ele tem rostos. Foram 5 latifundiários que atearam fogo em tudo, que também está muito ligado, acredito eu, que essa expansão do fogo com as mudanças climáticas, né? Está muito mais quente do que o previsto.
Verdade, está muito mais quente, sim. Por a gente não ter enchente, né? Que nós tivemos, então, com 2 anos que nós não temos enchente, e a mata, ela se estendeu o pasto, né? A caminhada dos bichos e o fogo, né? E o fogo também, nessa parte aí, o fogo foi maior por causa disso, porque nós temos várias baías para cá, Curicho, Bahia, e que secou. E onde agora o fogo, na época, não ia por causa que tinha água, esse ano ela entrou nessas baías que está seca, e a vegetação que está lá, que foi queimada, aumentou nosso fogo aqui.
E no caso dos incêndios criminosos, o que que leva uma pessoa a tacar fogo nas florestas?
O que que leva uma pessoa, eu também queria saber dessa, o que que leva uma pessoa a tocar fogo assim, se dizer pasto. Na era passada, eu vi falar que o pessoal queimava para renovar pasto, né? Mas na era que nós estamos hoje, a pessoa fazer isso... Já falaram que tem fogo que foi colocado na natureza, muito morro, muito pedra, né? Mas não, aqui para mim é muito mais criminoso do que um fogo pela natureza. Eles não sabem, eles não almejam o futuro para os seus netos, para os seus filhos, entendeu? O que vai deixar, entendeu? Acho porque a natureza, você queima, ela vem e brota novamente, entendeu? Uma hora cansa. O que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? Não vai ter muita natureza para isso.
Eu fico pensando exatamente isso. É isso, são 5 latifundiários que tacaram fogo em tudo, que não estão preocupados com o futuro dos seus netos, né? Como o ser humano ainda não tem essa percepção?
Eles almejam muito dinheiro, entendeu? E aí não descobre quem colocou, quem não colocou, e fica por isso mesmo, anos e anos. É, vira isso aí mesmo. É esse fogaréu mesmo, todo aqui no Pantanal. E não só no Pantanal, né? Nós estamos tendo uma grande queimada, bem dizer, no país todo, né? Aqui em Mato Grosso, aqui, ó, tem vários lugares aqui que está tudo embaixo de fogo, reservas, entendeu? Então, não sei o que eles almejam para o futuro.
Você é brigadista há quanto tempo, Lourdes?
Ah, vai fazer 2 anos que eu sou brigadista.
Então você entrou nessa também muito porque isso estava acontecendo ao seu redor, né?
Olha, eu entrei nisso porque o que estava acontecendo ao meu redor, que eu via um meio de eu agarrar, ajudar um pouquinho, porque sempre gostei, sempre cuidei, sempre não quis deixar ninguém tocar fogo, porque eu moro numa área rural, né? Numa APA, entendeu? Que é proibido o fogo lá. E eu sempre lutando com o pessoal sobre isso. E aí deu-se a oportunidade de eu fazer esse curso e estar no meio deles para adentrar, para ver melhor, entendeu? O que se passa na pele, na ordem, né?
E eu imagino que você sente muita insegurança, né? Muito medo, ameaça, porque a gente está vivendo num Brasil que, infelizmente, é um país que não tem nenhuma segurança quem defende o meio ambiente, né?
Não temos ainda. Se temos, é onde que está essa parte da segurança para a gente, porque você falar e você querer questionar uma pessoa por causa do fogo, a mesma coisa que você agarrar ele lá e ajudar ele a colocar fogo. Não tem noção, não tem, como vamos dizer, justiça para isso. O que manda muito é dinheiro. Você tem dinheiro, você tem justiça. Se você não tem, você é uma... não é nada.
E assim, e a gente sabe que hoje em dia existe muita tecnologia à disposição dos órgãos oficiais, né? Como o IBAMA, o ICMBio, tanto para monitorar, para prevenir, para combater esse fogo. Mas eu fiquei sabendo que no caso dos brigadistas não é bem assim, né? Vocês têm que lidar com a carência desses materiais para combater o fogo. Como que vocês estão combatendo esse daí que já está instalado? Quais as técnicas que vocês usam?
Nós não temos muitas técnicas para isso. É você saber o que você tem para já aprendeu na vida já para você combater um fogo, porque em termos de materiais, assim, vamos supor, um caminhão pipa para vir jogar uma água, a gente depende do bombeiro, a gente depende do pessoal do pré-fogo aqui em Ladário, em Corumbá, entendeu? Nós mesmos, nós brigadistas, nós temos uma lemala, um apagador, uma bomba sem meio grande de um fogo imenso que nós tivemos esse ano. Então fica muito difícil trabalhar só com a técnica atrasada, entendeu? Folha de bacuri. Acho que eu até mandei um vídeo para vocês aí, para vocês como que é a gente faz para a gente pagar quando a gente não tem material suficiente na mão, naquele exato momento. É daquela forma que nós trabalhamos.
É com folha de bacuri?
Isso. Você quebra você corta uma galha lá de forquilha lá e você vai puxando fogo oposto do que ele está indo, entendeu? Para você não ver entrar mais, que já queimou. Então fica difícil você combater uma situação assim. Nós temos uma ONG da ECO, que ela ajuda a gente, entendeu? Mas assim, o forte mesmo, o pesado que a gente precisa para fazer o acero, para agarrar de entrar para algum caminhão, ou até mesmo um trator para você agarrar, levar até adiante onde está o fogo, nós não temos.
Se eu puder te perguntar uma ação esperada, né? O que vocês esperam por vocês, brigadistas, do governo, dos governantes nesse caso, né? De que maneira o governo atual pode ser culpabilizado por parte desses incêndios e o que ele poderia fazer mais? Você consegue dizer isso?
Então, o que eu esperava e espero nossos governantes, entendeu? Que ele olhasse mais para o Pantanal. O Pantanal é a casa de todo mundo. Além de nós seres, tem os seres animais que necessitam disso aí. E que cuidasse mais um pouquinho do nosso ambiente. Não, tá, tem regras, temos regras, sim. Mas que essa regra facilitasse nosso desempenho dentro da nossa área, dentro da sua comunidade. Entendeu? Uma área que é uma APA, entendeu? Que o Ministério Público ajeitasse para a gente, né? Para a gente poder trabalhar. Não porque é uma APA, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E quando vem o fogo, como que a gente vai fazer com esse fogo? De entrar nele como? Para fazer um acero nele é sufocante fazer um acero na hora. Para você acompanhar o fogo, entendeu? Entrar 100 metros, 50 metros longe do fogo, entendeu? Você fazer um acero para você combater um contra-fogo. Não tem. Tem. E é difícil, é muito difícil uma situação. Então, eu gostaria que esse nosso governante colocasse a mão na consciência. Querendo ou não, quem governa o nosso país, né, a nossa área, são pessoas, são seres também que poderiam colocar a mão na consciência e ver isso aí, né?
Poderiam se sensibilizar, né?
Sensibilize. por favor, porque tem tantos bichinhos morrendo.
Ah, isso, nossa, isso daí me pega demais também, sabe? Esses animais que estão agonizando aí. Eu tô de longe, a gente vê imagens, sabe? É uma sensação de impotência, de você ver essa tristeza, essa agonia das florestas e dos animais, principalmente, né? A gente tem imagens para nos alimentar daqui do outro lado, que é muito agoniante. E como isso está reverberando em tudo, né? Por mais que eu tô bem longe, eu tô aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente viu a fumaça, a Dutra ficou cinza das queimadas, a gente tá aqui já há 5 meses sem chover, sabe? É, choveu esse final de semana, eu celebrei a chuva, porque a gente sabe que tudo isso tem consequência, tudo isso tá vindo daí.
Verdade. E aqui pra nós nem choveu direito. Foi rara, rara chuva em alguns lugares.
Lourdes, e você fala do acero, que é uma técnica que eu, pra mim, é muito nova, que muita gente não conhece, que é essa técnica de combater fogo com fogo, não é isso? Conta um pouco mais sobre ela.
O acero, ele é feito para você adentrar a mata, aonde você agarra, vai dependendo a longura do fogo, né, para você bater o contra-fogo nele. O acero é nada mais, nada menos que uma picada entre uma cerca e outra para a gente agarrar, entrar nela, para a gente aí colocar o contra-fogo, entendeu? Muita gente fala que contra-fogo é crime, tá? Tudo é crime, mas aí a gente vai estar colocando um contra-fogo que é para combater aquele fogo grande que vem. E o acero é isso aí.
Que foi, inclusive, aquele vídeo, né, que viralizou recentemente, que caiu dentro das fake news, né, do sistema de fake news, dizendo que as ONGs estavam colocando fogo. Era esse acero, não era?
Era, é. Saiu esse vídeo aí mesmo aí, entendeu? Mas as pessoas que não entendem. Porque se entendesse mesmo e se viesse, vivenciasse essa situação, o que é um acero, entendeu? O que é um contra-fogo? Contra-fogo é fogo com fogo, entendeu? E morrem animais direto. Mas o que a gente faz é para salvar, diminuir um pouco o fogo, para não entrar em residências e acabar com mais animais que a gente já não temos. A nossa fauna, ela está muito defasada. Não é você pegar ir num zoológico, ver um bichinho lá, ó, preso. Bichinho, passarinho, ele foi feito para andar. Você vê liberdade, não você ir num zoológico. Bicho é bom solto, assim, na natureza.
Lourdes, e a gente está falando aí de uma profissão, né, que está cada vez mais falada, até porque eu acredito que vocês são verdadeiros heróis, que é a profissão do brigadista. E quem deseja se tornar um brigadista? Como acontece esse processo? Tem que se associar a alguma ONG? Ou é chegar junto e aprender como combater esse fogo? Existe algum caminho para você dizer para quem está querendo entrar nessa para colaborar também?
Para ser um brigadista, você tem que gostar. Gostar muito mesmo. Porque o brigadista, eles não têm hora e nem dia para sair e para voltar para casa. Aqui, o meu brigadista aqui, nós fizemos pela uma ONG. Eles vieram, convocaram o pessoal da área, da reserva, né, que é a Baía Negra, e aí nós fizemos. Eu já, quando veio no início, eu gostei, né? Gostei, vesti a camisa e por ela que comecei, pela uma ONG. Pela ECO que a gente começou esse trabalho de brigadista aqui, entendeu? Fui junto com o André. E o Ibama junto com a gente também, entendeu? Aí vem o bombeiro, vem o pré-fogo, que já tem muito tempo pré-fogo em Corumbá. Muito tempo, acho que deve ter uns 5, 4 anos já. O pré-fogo aqui em Corumbá.
Lourdes, e é isso, a gente tem aqui um quadro no podcast que se chama Biblioteca Ecológica, né, que a gente normalmente a gente cita dicas de leitura, séries, mas eu acredito que hoje, para quem tá ouvindo de casa, longe do Pantanal, nossa maneira de ajudar, eu falo que é arregaçar as mangas, né, e colaborar com a internet, com a força online, se engajar de alguma maneira para fazer alguma diferença. Então, eu queria aproveitar esse espaço para a gente citar várias vaquinhas que estão rolando, né? A gente sabe que tem várias contribuições financeiras aí online, onde esse dinheiro está sendo destinado aos brigadistas para comprar equipamento, aos animais que estão sendo realocados, que estão sendo salvados, para que precisa de mantimentos, espaço, alimentos, veterinários, a gente sabe que, né, vocês aí, imagino que vocês estão aí no mutirão.
Sim, estamos tendo sim. É, então, hoje ainda vou falar com o presidente lá da ECOA, lá, o André, para ver como tem esse movimento aí. Então, a gente é assim, uma pessoa neutra, pessoas ribeirinhas, tá? Que não tem acesso à internet, não tem muito acesso link online, essas coisas aí a gente não tem, tá? A gente sempre é repassado para a gente as coisas que estão acontecendo, qual a movimentação que está tendo nas ONG, né? Quem está prestando serviço junto com a gente, com a brigada, com o pré-fogo aí.
Sim, eu queria então indicar algumas vaquinhas para vocês seguirem no Instagram, algumas páginas, na verdade, para vocês seguirem no Instagram, e ali na biografia deles normalmente tem as vaquinhas, que é SOS Pantanal, Ampara Silvestre, Observatório Pantanal, Instituto Arara Azul. Assinem também as petições WWF Greenpeace que está rolando online. E é isso, Lourdes, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade, entendeu? E bom estar com vocês, se precisar, estou aqui de novo. E vamos fazer que nem o beija-flor. Cada um fazendo um pouquinho se torna aquele imenso.
Sim.
Entendeu? Que a gente vai conseguir um país melhor, uma natureza bonita. O fogo, ele sempre vai ter. Sempre tem aquelas pessoas sem consciência. O mexe hoje, o futuro não quer saber. Então, estamos aqui para mostrar para eles como que é o futuro nosso, sem fogo.
Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pelo seu tempo. Que você continue aí, a natureza te iluminando, te dando força para você continuar esse trabalho, essa missão tão linda que você tem feito. E obrigada por estar fazendo isso pra gente que tá longe.
Precisa, tô aqui, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada.
Pessoal, a gente de casa também pode se engajar de várias maneiras, né? Eu sei que muitas vezes cai essa sensação de impotência e até por essa razão a gente resolveu fazer esse episódio pra gente escutar quem tá de lá, quem tá na linha de frente, mas também pra gente saber o que, que a gente pode fazer daqui. Hoje eu falei com a minha mãe mais cedo no telefone, e minha mãe, né, minha mãe e do Jordano, que também faz o roteiro, e que bom que pelo menos a minha mãe, eu tenho certeza que escuta todos os episódios do podcast, e ela me falou uma frase que eu quero repassar aqui pra vocês, uma frase de Nietzsche, que é: quando você olha muito tempo pro o abismo olha pra você. Então, assim, o que a gente tá vivendo é muito triste, é desesperador, mas a gente também precisa sair dessa sensação de inércia, impotência, e saber que a gente pode fazer alguma coisa também. Então, assim, engajar, denunciar o que está acontecendo no Pantanal é fundamental. Tem rolado muitas petições recolhendo assinaturas, também outras formas de pressão articulada nas redes. Esse ano também está rolando eleições municipais, então é muito importante a gente fortalecer candidaturas de políticos que pautem a questão ambiental. É, doar, vamos tirar agora, logo após de ouvir esse podcast, vamos tirar um tempinho para a gente fazer essas doações para todas essas vaquinhas online que estão rolando. A gente precisa se fortalecer de alguma maneira. Não é fácil, mas com muita resiliência a gente consegue transformar as coisas. Um beijo e até a próxima.